Pois então, nós temos que fazer aí uma pequena análise bastante rápida a respeito de tudo que a gente está vivendo, que é diferente para todos nós. Não temos a menor hipótese de pensar que há 60 dias atrás, 70 dias atrás, imaginaríamos estar numa situação que vivemos hoje. A pandemia pegou a todos e a reação administrativa, a reação da sociedade tinha que ser tomada em tempo. Pois então, lá no início, nós tivemos, desde o primeiro decreto, uma parada bastante brusca de tudo, de toda a movimentação, comércio 100% fechado, grande parte das indústrias. Nós reduzimos ali, conforme observações verificadas, o transporte público coletivo de Caxias do Sul reduziu a sua frota para menos de 20, 25% da frota de ônibus. E aquilo estava sendo satisfatório naquele momento. Gradativamente, ao longo dos últimos 40 dias, algumas coisas foram reiniciadas, o comércio reiniciou, parte das indústrias reiniciaram, a movimentação recomeçou. Na última terça-feira, lá na secretaria, nós temos acesso a essas informações de maneira digital, online, e nós verificamos que na terça-feira nós tivemos uma movimentação de pessoas no transporte público que equivalia a aproximadamente 44% do que seria o normal para um mês de abril, nesta época do ano. Enfim, as coisas começaram a se retomar e gradativamente também a frota de ônibus teve que ser aumentada, né? Até então, não se permitia, pelo decreto, pessoas em pé no ônibus, passageiros em pé no ônibus. Isso é muito difícil de ser fiscalizado. Nós temos 100 linhas em Caxias do Sul, um número muito grande de pessoas que trafegam, um número muito grande de veículos que trafegam, e a fiscalização se tornou bastante difícil. Então, o que nós começamos a fazer? Já nos últimos 15 dias, em três períodos do dia, sejam eles pela manhã, o horário de pico da manhã, que para nós, para a movimentação dos trabalhadores, isso já se inicia às 5h30 da manhã, até por volta de 8h30, o pico do meio-dia, que é um pouco mais baixo naturalmente, mas é de 11h30 até por volta de 13h30, e o final de tarde, a partir das 17 horas até próximo das 8 horas. Nós lançamos nossos fiscais à rua, tá? Eles embarcam no ônibus, isso priorizando três pontos, EPIs, que é onde chegam tanto a floresta quanto a imigrante, é onde chegam e partem os ônibus, né? Eles embarcam no ônibus, contam o número de passageiros, verificam como está a movimentação e a partir daí a gente verifica as lotações. Por que disso? Recebemos inúmeras denúncias de lotação, pessoas preocupadas com a pandemia, a proximidade dentro do ônibus é algo que preocupa muito, certo? Então a gente tinha que evitar essa lotação. E ao mesmo tempo a concessionária, a Visate, tinha que ir gradativamente ampliando o número de veículos. Então, assim, ó, era bem de maneira tranquila que a gente estava fazendo uma ação reativa, conforme a necessidade ia se aumentando o número de, linha, de veículos em cada linha. E hoje está sendo feito exatamente isso. O pessoal embarca em algumas situações, diversas situações, eu diria, os fiscais trafegam ao longo da linha para verificar a lotação do veículo. É aí que a gente percebeu uma preocupação bastante interessante por parte da sociedade. Nós tínhamos aquela limitação de passageiros sentados, porém alguns passageiros não queriam sentar, até pelo contato ali com o banco, com o assento no ônibus, preferiam ficar de pé e segurando com a mesma mão no suporte de equilíbrio do ônibus, para quê? Para não sentar. Nós tínhamos vários ônibus com diversas pessoas em pé, porém bancos vazios. E a partir disso, então, que a gente foi fazendo o levantamento, estamos planilhando todas as linhas nos últimos 15 dias, certo? Número de passageiros em determinadas horas e conforme a necessidade, aí sim é repassado de imediato para a concessionária, para a Visate, para que eles reponham, aumentem o número de ônibus. Dessa forma, a gente está crescendo, então, nos últimos dias.
E, secretário, nesse balanço que vocês fizeram, né, nesse trabalho de fiscalização junto à concessionária Visate, quais itinerários que vocês perceberam que estão bastante lotados e em quais horários, mais ou menos, que as pessoas estão reclamando de que está bastante lotado os ônibus?
os principais horários, sem sombra de dúvidas, é o pico da manhã cedo, né? É o deslocamento para o trabalho e o final da tarde. E as linhas que mais chegaram, assim, denúncias, reclamações, sugestões dos usuários, por exemplo, Desvio Risso, uma delas, o bairro Cruzeiro chegou alguma coisa para nós, século XX, enfim. Mas é uma reação, é uma atitude preventiva que a gente tenta fazer. Não há como a gente determinar, como eu falei, na terça-feira tivemos 44% do número de passageiros, que seria o comum nesta época. A gente não tem como determinar que a concessionária coloque lá 80% dos ônibus rodando, certo? Isso seria um desgaste para a concessionária e um gasto de energia sem necessidade. Mas a gente está acompanhando e a gente está procurando sim atender. Só que se trata de uma ação reativa. Conforme a gente percebe o crescimento da movimentação, a gente determina o aumento do número de veículos em cada linha.
E, secretário, hoje quantos por cento que está rodando de ônibus na cidade? Só para você ter uma ideia.
Hoje não, feriado, né? Hoje é uma escala diferenciada.
Sim, até.
Mas no dia útil, como ontem, tinha em torno de 50% dos veículos rodando.
E diante dessa, né, dessas reclamações, dessas denúncias, vocês vão conversar junto à Visat nos próximos dias? Como é que vai ser esse planejamento, essas ações?
Pois então, a atenção da secretaria não é necessariamente a autuação, não é penalização, mas sim a correção. Nós estamos muito mais preocupados com a questão da saúde, né, dos passageiros, do que com relação a penalizar a concessionária. A nossa principal atuação é no sentido de que eles adequem a quantidade de veículos necessária para o transporte das pessoas com segurança.
Quanto às gratuidades, secretários, elas seguem suspensas tanto para idosos, estudantes, como que fica? Ou a prefeitura tem aí alguma perspectiva de talvez voltar com algumas delas?
Olha, Isadora, eu sou muito franco em falar. As pessoas que me conhecem sabem como a gente é. A nossa preocupação com os idosos, principalmente, certo? A necessidade de restringir a mobilidade, a movimentação dos idosos, pensando que são, de fato, a parte mais frágil da sociedade com relação à doença que aí está, certo? As pessoas que mais sofrem as consequências da doença em caso de contaminação. Até então estava restrito completamente o passe livre dos idosos por causa desse motivo. É óbvio que tiveram centenas de situações de pessoas que necessitam de tratamento contínuo, pessoas que fazem tratamento oncológico ou hemodiálise, por exemplo. Nós estávamos permanentemente autorizando pontualmente para cada caso, para que essas pessoas não permanecessem sem o seu devido tratamento. Mas os demais, e a gente conhece, a gente sabe, a ansiedade porque a sociedade passa com relação a essa restrição de mobilidade, as pessoas têm vontade de sair, têm vontade de circular. E isso estava restrito, tá? Uhum. A partir de então, agora do último decreto, será liberado então os passes para aquelas pessoas com mais de 65 anos. Isso se trata de uma lei federal e ela deve ser cumprida. Mas a gente pede sim que essas pessoas tomem completo cuidado com a utilização da máscara, que aliás passa a ser obrigatória a partir de segunda-feira para todo cidadão em Caxias do Sul quando o espaço público, e isso naturalmente o ônibus é um espaço público, e tomem todos esses cuidados para que possam sair de casa com um pouco mais de segurança. Mas se evitar, principalmente os idosos, é muito melhor, né?
Pois é, eu ia mesmo te perguntar nesse sentido, né, porque nós temos o decreto municipal, então, exigindo a máscara, né, para que as pessoas possam sair de casa. E também ontem, no decreto estadual, o governador Eduardo Leite também pontuou, né, a obrigatoriedade do uso da máscara dentro do transporte, né, tanto o público coletivo, quanto também em táxis, transporte por aplicativo. Nesse sentido, a Secretaria de Trânsito também pretende fazer essa fiscalização do uso dos EPIs para a utilização dos transportes?
Já na segunda-feira pela manhã, os fiscais da secretaria já estão adotando essa possibilidade de fiscalizar, sim, e orientar as pessoas que não estão utilizando. Temos sim que utilizar. É algo que, por exemplo, eu estive ontem à tarde ainda com o Dr. Jorge e a doutora Andréia da Secretaria da Saúde. Se nós estivermos conversando, nós dois, Isadora, e um de nós estiver contaminado pelo coronavírus, se nós estivermos nós dois utilizando a máscara, a possibilidade de contaminação é de apenas 1,5%. Ou seja, a máscara protege de verdade, protege quem está próximo e protege a nós mesmos. Então ela é necessária e a gente vai orientar, vai fiscalizar, vai pedir para que as pessoas utilizem, não pode ficar sem.